Pod Fashion.
A cobertura em podcasting do Seminário Internacional de Marketing da Moda.
A gente vai conversar com o Rony Rodrigues e João Cavalcante, que são da Box 1824. Eu queria que a gente começasse falando a respeito do nome da empresa, que na verdade se trata de um segmento.
O Rony pode responder primeiro essa primeira pergunta. A Box nasceu... O nome Box vem de duas ideias. Uma questão pelo nosso trabalho. Nosso trabalho a gente entrega em caixas. Então todo o trabalho, o relatório antropológico, a fototinografia, os relatórios de cenário, eles sempre são entregues em caixas. O número 1824 é proveniente de uma questão, como eu expliquei lá no seminário, que é a sobreposição das duas grandes ondas jovens. A geração dos baby boomers, que sobrepôs a geração jovem atual, a geração do Zap, e criou um centro primário de influência único, fazendo com que os mais novos se aspirassem, tivessem fatores aspiracionais dos mais do público de 18 a 24 anos, enquanto os mais velhos, não que eles gostariam de ter exatamente o mesmo padrão do público de 18 a 24, mas eles se inspiram, olham para o grupo de 18 a 24 anos e acabam buscando elementos adaptando ao seu lifestyle. Então o número 1824 vem de trabalhar com um público de 18 a 24 anos como ferramenta de base para toda a nossa pesquisa.
A empresa surgiu no Rio Grande do Sul e hoje está atuando em vários pontos, não só do Brasil, mas também fora do país. Como aconteceu isso? Você pode falar para mim, João?
Posso sim. Bom, a gente, como o Rony falou sobre o nome da empresa, Box 1824, acho que um dos grandes pontos da nossa empresa que fez que a gente tivesse um crescimento muito rápido foi realmente ter descoberto esse nicho de pesquisa, que é o público de 18 a 24 anos. E o fato da gente também estar dentro dessa faixa etária de 18 a 24 anos, quando a gente começou e iniciou o processo. Hoje a gente já tá ficando um pouco mais velho, algumas pessoas com 26, outras com 25, outras com 24, mas a gente sempre tenta manter as pessoas de inteligência e de campo com a mesma idade desse público, para a gente ter uma penetração e uma inserção verdadeira, para tirar coisas que outras pesquisas não conseguem tirar. Então acho que o grande trunfo do nosso modelo é justamente pesquisar, fazer com que jovens pesquisem jovens e trazer daí para os clientes respostas verdadeiras. E isso é tão forte, a gente acreditou tanto nisso desde o início, que a gente faz questão de não ter cartão, faz questão de não ter site na internet, faz questão de trabalhar só por indicação. Ou seja, a gente colocou na nossa cabeça, a gente só vai trabalhar com outro cliente se o trabalho que a gente entregar para esse cliente for o melhor trabalho que a gente puder entregar. E naturalmente a gente acreditava que eles iam começar a falar um para o outro e começar a se criar uma certa aura, alguma coisa que, né, que fizesse que a gente alcançasse o sucesso mais rápido que se a gente divulgasse dessa forma. Assim. Então isso também é uma das questões da gente embasar a nossa divulgação simplesmente através do nosso trabalho.
Uma coisa que vocês estão comentando, existe, claro, vocês estão falando, pesquisando alguém que é muito próximo a vocês, ou seja, da mesma geração, o mesmo perfil, realmente a proximidade de idade. Existe mais credibilidade com relação a esses consumidores, essas pessoas que vocês acabam pesquisando. Em algum momento, essa credibilidade que vocês têm diante desse público que é pesquisado faltou na hora que vocês estavam lidando com clientes ou futuros clientes?
Olha, felizmente a gente ainda não sofremos, não tivemos nenhum problema com isso. O que acontece é que a gente trabalha com 18 e 24 anos como base. Não é que a gente não pesquisa outras faixas etárias, a gente entrevista outras faixas etárias também, utilizamos daí na parte de pesquisar outras faixas etárias, pessoas do público e da idade, enfim, do perfil social, psicográfico dos seus pares, de pessoas que têm a mesma faixa etária. Então, o importante é aquilo, a gente trabalha com uma base que, na verdade, nada mais é do que uma base de 18 a 24 anos, que é extremamente tolerante e aberta a essa mixabilidade. Então, não é que a gente trabalha só com 18 a 24 anos, a gente trabalha com 18 a 24 anos, mas contempla todas as idades. E, graças a Deus, nunca tivemos problema nenhum com essa questão.
Rony e João, vocês lançaram alguns conceitos durante o seminário de vocês. Eu queria que vocês esmiuçassem um pouquinho com relação alfas, betas, ou seja, formadores de opinião, disseminadores de opinião. Como são esses conceitos, João?
Tá, então a gente divide a nossa pirâmide de influência, a gente foge um pouco da questão do... da classe A, B, C, que é usada dentro de pesquisa, porque a gente acredita muito nessa mentalidade global, que hoje o mesmo tênis da Nike, por exemplo, é consumido por um cara da elite de São Paulo, ao mesmo tempo que é consumido pela periferia ou desejado pela periferia. O que está incutido nisso? Qual a força que tem essa marca? Então, para entender isso, a gente cortou, né, o conjunto dos jovens em uma outra perspectiva, através de influência. Então, os alfas é o topo da pirâmide, são os inovadores. Eles têm um compromisso com eles próprios de criação. Eles são, de certa forma, tendem mais ao artístico, a serem artísticos, a criarem um novo. Os betas, eles têm um compromisso um pouco maior com a sociedade, com as pessoas que estão em volta deles, o grupo de amigos. Então, eles precisam estar apresentando o novo para as pessoas. E isso é o que estabelece segurança para eles. E o mainstream são as pessoas que recebem essas informações e são influenciadas. Então, um alfa, por exemplo, a gente, de vez em quando a gente usa um exemplo que é o seguinte. Hoje existe um programa na internet, peer-to-peer, que tu baixa MP3, que chama SoulSeek. Esse programa, ele é um programa totalmente centrado em bandas alternativas. Tá? Então, é um programa onde, vamos supor que existe um alfa que utiliza esse programa. Ele utiliza esse programa há 2 anos, 3 anos. Esse programa já existe há quase 5 anos. Ele utiliza esse programa há 3 anos, nunca falou nada pra ninguém. Um dia, um beta, que geralmente tá próximo do alfa, chega na casa desse cara, vai e vê ele usando esse programa. E fala: putz, mas você tá conseguindo baixar muitas coisas que eu não conseguiria, que eu não conseguia, que programa é esse, que coisa é essa? Daí ele fala: não, isso aqui é o SoulSeek, é o programa que eu uso, etc. Ele passa essa informação pro beta. O beta, na hora, no mesmo dia, quando ele chega em casa, envia um e-mail para 200 pessoas, amigos e coisas: olha só o programa que eu achei, não sei o que. Coloca o nome no MSN, slsk.org, que é o site para tu baixar o programa, que é meio obscuro e tal, mas não vai ser mais obscuro porque caiu nas garras desse pequeno disseminador. Então, tipo assim, quando a gente quer estudar tendência, a gente estuda muito nos alfas, mas quando a gente quer estudar como determinados produtos vão entrar, ou se eles vão entrar ou não, como produtos de volume que vão ser vendidos para massa, a gente estuda os betas, que são os disseminadores. Então, é assim que funciona o conceito de alfas, betas e mainstream. Eu posso entrar em mais detalhes, mas talvez seja demais.
Falando um pouquinho ainda de outros conceitos, vocês lançaram conceitos super interessantes a respeito, por exemplo, do vazio, conceito de vazio. Você pode falar para mim, Roni? Porque, na verdade, durante a palestra foi você que falou mais a respeito disso.
Não, o consumo do vazio, ele vem exatamente em cima de uma ansiedade crônica que as pessoas têm de adquirir informação, de ter informação, de ter a propriedade da informação. E o que acontece, e o que acarreta isso em termos mercadológicos? As pessoas estão consumindo cada vez mais tecnologia e querem guardar tudo. Tem ansiedade em guardar tudo. O programa no podcast em que ela gosta de escutar, fotos de um trabalho da câmera digital, uma memória no celular, músicas no iPod, enfim, a memória do game, porque agora os videogames também possuem memória. Então são vários os fatores que agregam, são vários os elementos de querer guardar coisa. Nesse momento cresce uma ansiedade de: meu Deus, eu vou ter espaço para guardar tudo? Então, o que as pessoas fazem? As pessoas acabam comprando esses espaços sem mesmo utilizarem. Elas acabam, é tanta informação que elas acabam utilizando 1/5 só desses espaços. Mas a necessidade, a ansiedade crônica gerada faz com que elas tenham essa necessidade de comprar reservas, de não poder perder nada, de ter sempre espaço para guardar alguma coisa que chegue.
Roni e João, eu queria abordar mais um tema, ou seja, tantas pesquisas, tantas tendências que vocês pensam, analisam, pesquisam. O que a gente pode aplicar nisso no mundo da moda? Porque a gente está, na verdade, num evento sobre marketing e moda. O que de todo esse conhecimento que vocês têm pode ser aplicado? De que maneira, na verdade, pode ser aplicado?
Existem várias maneiras de se aplicar isso, né? A gente trabalha com todos os clientes que a gente trabalha a nível de marca, né? A nível de branding. Então a gente tenta, através de tendências, dar o máximo de coerência possível para os movimentos que esses clientes estão querendo desenvolver. Então, para a gente pautar uma marca, ou seja, criar uma nova marca, ou redirecionar uma marca, a gente trabalha em cima de macro tendências, tá? Que são tendências realmente grandes, que tem um período de desenvolvimento, maturidade e decadência muito maior do que tendências geralmente que se fala no mundo da moda, que são tendências de estação. Então existem tendências aí que figuram na casa dos 20, 30 anos que já acontecem, então, em franco crescimento. Essas são chamadas macrotendências. A gente faz esse estudo para resolver algumas questões de marca. Tá? Nisso existem as tendências, que são reflexos dessas tendências maiores. Tá? Que são tendências que duram, por exemplo, a tendência do natural, ou a tendência do orgânico, ou a tendência do... Ou a tendência da curadoria, pegando por um outro lado de comportamento. Mas daí, falando alguma tendência que possa ser aproveitada esteticamente, existe, por exemplo, essa tendência realmente do retorno no natural. A gente vê refletido nas passarelas, nos últimos anos, e a gente vai vendo durante algum tempo, várias leituras desse romantismo natural, desse romantismo da natureza. Tá? E se a gente quiser ir para um grau mais específico ainda, a gente pode cair nas micro tendências. Tá, que são tendências menores, aí sim tendências mais aplicáveis ao universo da moda, tá? Onde a gente vai ter uma consciência maior do que pode ser utilizado. Por exemplo, street militia, que é... as tendências, elas vão saindo de um grau mais abstrato para um grau mais concreto. Street militia é justamente essa carga quase irônica da juventude em viver uma batalha no ambiente urbano. Então é a questão das camuflagens, do soldado urbano, é a questão... está conectado com street culture, com a cultura de rua, com essa cultura mais crua. Então, são vários elementos e vários estímulos que vão nos dando caminhos sobre essas tendências que vão ser desenvolvidas. Daí existem N outras expressões dessas tendências que daí são menores ainda. Punk naive, que é o punk, elementos punk visto por um lado mais queridinho, mais meio, que é uma fusão entre o J-pop, que é a cultura japonesa que se expandiu, que é uma Hello Kitty com máscara de sadomasoquismo, coisas desse tipo. Isso é o punk naive. Existem outros movimentos como etnofolk, que está começando a nascer na música e certamente vai influenciar muito a moda, trazendo a moda para um lado mais folclórico, os celtas. Então é uma profusão de coisas. A gente pode... Quando a gente tem uma consciência de qual macro tendência que a gente está trabalhando, a gente consegue estabelecer melhor o spot de luz sobre aquilo que é importante e absorver coisas importantes para as marcas. Então, é um trabalho, de certa forma, complexo, mas é mais ou menos assim que funciona um pouco o processo da utilização de tendências comportamentais no universo da moda.
João e Rony, obrigada.
Pode Fashion.
Uma realização, podcast em Brasil.